Audiobook Grátis apresenta, entre os tipos populares, que pouco a pouco vão rolando as sepulturas ignoradas, deixando após si o rastro de uma vida sobremodo acidentada de peripécias quase sempre sombrias, rastro que só um ou outro escritor se compraz em procurar desde a cadeia ao degredo, do albergue ao cemitério, avulta na tradição portuense um homem que por longo tempo aí foi o alvo das assuadas do rapazio e dos chascos dos frequentadores de botequim. Uns chamavam-lhe o José das Desgraças, outros simplesmente o Desgraça. Parece dever inferir-se de tão lutuosa alcunha que a população da cidade lhe conhecia a biografia exuberante de lastimosos lances. Tal não há. Quando ele passava cocheando arrimado ao seu bordão, sobraçada guitarra inseparável, de velho chapéu alto amassado, sobrecasaca abotoada, pendente a medalha de prata da guerra peninsular, anel d'ouro na mão esquerda, na boca o enorme cigarro que ele próprio manipulava com pontas de charuto, seguido do cão fiel, que se chamava Junote, por motivos que mais tarde desvelaremos, o gentil das ruas ou sorria alvarmente da pitoresca pobreza do excêntrico mendigo, ou rompia em apostrofes de ó desgraça. Ó desgraça! Que ele parecia não ouvir ou desprezar em sua imperturbável serenidade. E a populaça, sem sequer suspeitar da tenebrosa origem do cognomento, quedava-se ao ouvi-o, calmadas as arruaças com que era saudado, quando ele, sentado à porta de um café, especialmente o do Jardim de S. Lázaro, começava a tanger melancolicamente a sua guitarra, na qual executava operas completas, queimando seu enorme rolo de tabaco e contemplando, de cabeça inclinada, o cão que parecia escutá-lo atentamente. Depois, quando a mão caía extenuada sobre as cordas silenciosas, afigurava-se, tão aliado ficava, que estava rememorando mágoas íntimas, segredos da sua vida obscura, sem que parecesse dar tento das esmolas que lhe atiravam ao regaço os que entravam ou saíam à porta do botequim. Às vezes, como se não houvesse conseguido linimentar com a música as recordações dolorosas acordadas no imo peito, voltava a tanger na guitarra uns dulcíssimos arpejos que finalmente lhe serenavam a alma tempestuosamente alanceada, chorando por ele, que não tinha lágrimas. Restituído à realidade da sua resignada nobreza, erguia-se firmado no bordão, sobraçava a guitarra, e continuava a peregrinação, vagueando pelas ruas da cidade, sem todavia dirigir-se aos transeuntes e recebendo impassível os óbolos que jamais solicitava. E o cão, o leal companheiro de infortúnio, seguia igualmente resignado seu dono, e quase sempre indiferente às provocações do rapazio que se divertia em apedrejá-lo e assulá-lo. Frequentemente intervinha o desgraça ameaçando com o bordão os perseguidores do seu dedicado companheiro, mais como o inquieto rapazio conhecesse que a velhice lhe desnervava o braço, entrava de levantar-se uma troadora, em que, ainda assim, quase sempre se distinguiam vozes de morro desgraça e o Junote. Vende o anel e não andes a pedir. Estranho homem devia de ser esse, que parecia guardar grande mistério, e tinha por único amigo, entre uma população inteira, que o apupava, o cão fiel, e por consolação única a sua guitarra, e por única proteção a piedade dos seus conterrâneos, que ele não implorava. O povo não suspeitava sequer que a biografia daquele homem justificasse o apelido. Quando desgraça fazia chorar a guitarra entre os dedos, e o cão denunciava compreender a guitarra, como que ligeiramente se comovia a turba acatazolada, mas daí a pouco, quando estrondeavam os apupos, era o cão o único espectador que mostrava ler na fisionomia do velho o mistério de uma vida tormentosa. Ria a gentalha torpe daquela íntima convivência de homem e cão. E todavia não saía dentre a raia miúda o mais desgraçado dos populares a dizer ao pensativo guitarrista, o teu cão sente e não fala, eu falarei por ele. Sofres de certo muito e precisas consolação. Eu sou também muito infeliz, muito mais do que tu, porque não tenho guitarra nem cão. Deixa-me pois compartir do teu cão e da tua guitarra, que eu te darei o que tu não tens, dois ouvidos que te escutem, uma voz que te responda. Não. A desgraça é tão infeliz, que se ri da desgraça é ela que se desautoriza a si mesma. Só lhe falavam para chasqueá-lo, para lhe cuspir na face a zombaria que ele, absorto no seu contínuo cogitar, deixava resvalar aos pés. E todavia aquele homem era um grande desgraçado, que só tinha no mundo a sua guitarra, o seu cão, e as suas recordações. O anel, que trazia na mão esquerda, podia matar-lhe talvez um dia de fome, mas não haveria miséria que ele o arrancasse do dedo, porque as suas recordações estavam naquele anel.